Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Marina Domingos e vamos começar mais um programa Pautas Femininas.
Eu sou Ana Beatriz Santos. Agora o programa passa a ser apresentado toda semana e vai contar com assuntos dos mais variados, sempre de interesse das mulheres.
No programa dessa semana, iremos falar da proposta de emenda à Constituição contra o aborto, a PEC 29 de 2015, que foi desarquivada e volta a ser discutida pelos senadores.
E também vamos tratar da primeira senadora a coordenar os trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Já está sendo discutida pelo Senado a PEC contra o aborto. A senadora Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, é relatora da proposta e falou com o programa Pautas Femininas sobre o assunto. Estamos com a senadora Selma Arruda, do PSL de Mato Grosso, para conversarmos sobre a proposta de emenda à Constituição 29 de 2015, que recentemente foi desarquivada, vai passar a ser discutida, né, pelos senadores. E a senhora é a relatora, não é isso, senadora?
Sim, fui designada relatora dessa PEC pela senadora Simone Tebet.
Senadora, então vamos passar a conversar sobre a PEC em si. E ela pretende mudar a Constituição exatamente em que ponto?
Ela pretende estabelecer a partir de quando a vida do ser humano é intransponível, a partir de quando a vida do ser humano é preciosa, não se pode vilipendiar, né? Ela cita este lapso temporal como a partir da concepção. Isso porque há algumas tentativas legislativas de se aprovar o aborto até 12 semanas de gravidez, né? Como se até 12 semanas de gravidez, se tivesse o que a mãe tem na barriga, não fosse uma vida humana, né?
A gente sabe que o direito pleno da criança é mesmo quando ela nasce. Mas e o aborto espontâneo? Por exemplo, a gente tem casos de mães que têm, inclusive não é pequeno o número de abortos espontâneos no país, né? E ele não é obrigatório nem ser registrado o registro de óbito. E com essa questão da mudança da PEC, passaria então o direito dessa criança de ser registrada e, consequentemente, de ter a certidão de óbito? Como que ficaria em casos de aborto espontâneo?
Eu acredito que sim. Esse controle é importante até por questões estatísticas médicas. Então, a falta desse controle pode levar a uma espécie de cegueira por não se ter essas estatísticas. Eu acho que é plenamente louvável essa hipótese e não vejo nenhum prejuízo nem à mãe, nem ao Estado em que esse fato seja efetivamente registrado oficialmente, ou seja, um aborto espontâneo, seja lá de que idade gestacional for.
E aí, no caso, a gente tem uma outra implicação, a questão das pesquisas com embriões. Como é que ficaria?
Nós precisamos refletir muito sobre essas questões. Até que ponto essas pesquisas trazem benefícios para a humanidade, para o ser humano, e até que ponto este tratamento com os embriões fere essa inviolabilidade à vida. Até que ponto nós estamos indo contra os nossos princípios cristãos, né? Até que ponto isso é válido. Isso deve ser motivo de ampla discussão, inclusive com audiências públicas, ouvindo todos os setores da sociedade.
Então, para finalizar, a gente chega à questão do aborto, que hoje, pela legislação, é uma excepcionalidade da punibilidade, a questão do estupro e do anencéfalo. E com a PEC, isso seria também deixado de lado.
Na verdade, a PEC vem com essa excepcionalidade. Então, ela fala desse direito fundamental à vida, desde a concepção, excetuando o caso de estupro e caso em que a mãe esteja correndo risco de vida.
Ah, então isso vai permanecer?
Vai permanecer.
Houve um acordo, então? Como foi?
O senador Eduardo Girão, que é o autor do pedido de desarquivamento, nos levou essa redação e nos pediu para que estudássemos no sentido de incluir na Constituição essas exceções que hoje são incluídas no Código Penal.
Obrigada pela entrevista, obrigada por ter vindo aqui à Rádio Senado e ao Pautas Femininas. Muito obrigada, senadora.
Obrigada a eu, sempre à disposição, sempre às ordens.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a continuidade das leis que permitem o aborto em certos casos.
Nenhuma mulher pode ser obrigada a carregar o fruto, a criar o fruto de uma relação baseada na violência, baseada no desrespeito à pessoa humana. A nossa legislação prevê que o aborto decorrente do estupro, ele tem amparo legal. A outra situação é em que a vida da própria mãe está em risco, o que é também uma situação especialíssima e, portanto, a legislação brasileira já consagra isso há muito tempo.
Segundo o senador, não pode haver retrocessos.
Ou seja, nós agora abrirmos um debate sobre a possibilidade de proibição do aborto até nessas situações seria, no meu ponto de vista, um retrocesso muito grande. Que não haja discussão sobre ampliação das situações em que o aborto seria legal, até admito que seja uma discussão a se fazer.
E a bancada de senadoras vai definir uma lista de projetos para aprovação em março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.
Entre as propostas está a que dá autoridade policial o poder de determinar medidas protetivas quando não houver juiz de plantão no município. Repórter Maurício De Sante.
O projeto já passou pela Câmara dos Deputados e dá mais autonomia à autoridade judicial ou policial na adoção das medidas emergenciais protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Se houver risco para a mulher, o agressor deverá ser imediatamente afastado do lar. Caso não haja comarca com juiz de plantão na cidade, o delegado de polícia vai poder decretar a medida protetiva. E onde não houver delegacia, o afastamento será determinado pelo policial que fez o atendimento. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu a ideia.
Porque eu, como médica de serviço de urgência, eu vi muitas mulheres espancadas e elas se negavam a prestar queixa porque ia voltar para casa sem nenhuma segurança e, na maioria das vezes, pode matar ou apanhar mais, se soubesse que ela prestou queixa. Então, como a maioria dos municípios não tem um juiz, uma comarca de plantão, que a autoridade policial possa já dar proteção a essa mulher.
A proposta está na Comissão de Direitos Humanos e tem como relatora a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. A matéria ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. As senadoras vão definir na próxima terça-feira outros projetos prioritários para votação em março. A bancada feminina também está fechando a lista de sugestões das mulheres que vão ser premiadas com o diploma Berta Lutz. Uma das agraciadas deve ser a atriz Bibi Ferreira, morta recentemente.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, é a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Repórter Érica Christian.
A primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, avisou que não vai segurar a tramitação de nenhum projeto, principalmente os polêmicos. Aos senadores que a elegeram por aclamação, Simone Tebet disse que a decisão final será sempre do plenário.
Mais do que nunca, diante de um novo governo, diante de uma série de pautas prioritárias para o país, querendo ou não, votando a favor ou não, nós vamos enfrentar todos os projetos relevantes, vindos do Executivo ou de qualquer senador.
A senadora destacou a presença de uma mulher no comando da CCJ.
Somos a minoria da minoria. Se nós andarmos nesse corredor e analisarmos o painel de ex-presidentes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania desta casa, nós poderíamos nos espantar e dizer: será que Constituição, Cidadania e Justiça são substantivos masculinos? Afinal, agora, pela primeira vez, é que temos uma mulher na frente desta comissão. Então, aqui quero dizer que está sentada também, nesta cadeira, a mulher brasileira.
O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio.
O programa de hoje teve produção e redação de Marina Domingos. Apresentação de Ana Beatriz Santos e Marina Domingos. Trabalhos técnicos de Cristiane Melo.
Obrigada pela sintonia e até o próximo programa.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.